Quanto à questão da Avenida João da Silva Cravo, realmente estão fazendo a pintura de novo das faixas, porque tinha sido feita uma pintura anterior, Serginho, e essa pintura, no intervalo de uma semana, ela já estava soltando e estava descascando. Agora não, agora estão pintando com uma tinta lá, que aparentemente é uma tinta boa, uma tinta de qualidade, e está ficando um serviço bonito, um serviço adequado para os moradores daquela localidade e também as pessoas que ali trafegam por cima daquela pista. E uma outra questão, Serginho, eu não tenho como falar para você com certeza, até porque eu não tenho o projeto daquela Avenida João da Silva Cravo em mãos para que eu possa estar falando com exatidão. Tem ali algumas galerias agrofluviais que foram feitas e que algumas delas com a tampa em cima quebrada. Algumas já trocaram, mas ainda tem algumas quebradas. E tem também algumas galerias já antigas que deixou o local da calçada, o lugar dela. E segundo a informação que eu tive na ocasião, é que iam desentupir aquelas bocas de lobo. Agora, resta saber se isso era da empresa contratada ou se isso era da prefeitura. Volto a dizer, como eu não tenho o projeto na mão, fica difícil falar de quem era essa responsabilidade.
Foi entupida após, né? Algumas chuvas, desceu terra, alguma coisa, até que parece que você questionou também sobre alguns terrenos que não tem proteção nenhuma e a terra escorre tudo no asfalto. Imagino que aí é manutenção por parte do município, imagino, não estou falando que é.
Realmente, essas galerias foram entupidas pela quantidade de tempo e não tinha manutenção. Então a chuva foi agregando barros e terras ali dentro e outras coisas mais. Porém, as pessoas que estavam na ocasião fazendo a manutenção do asfalto, elas disseram que o Paraná Previdência tinha exigido que fosse feito toda a limpeza da galeria. Para quem é a responsabilidade, não tem como eu te dizer para você quem seria essa responsabilidade. Não sei se a empresa tinha acertado isso com a Paraná Previdência ou se isso ficou a cargo do município. A única coisa que eu posso dizer é que estão entupidas. Algumas delas ainda estão entupidas e permanecem. Inclusive tem uma na esquina da São Geraldo, ele tem um barzinho bem na esquina. Foi quebrado a tampa de cima, logo quando estavam fazendo ali a pista, mexendo com a rede de esgoto, galeria fluvial ali, e caiu uma pedra. Uma pedra que, por baixo, ela deve pesar uns 150 a 200 quilos. Essa pedra, ela é bem grande. Então, assim, ela é uma pedra muito pesada. E até hoje não foi tirada de lá e também não foi providenciada uma tampa para pôr em cima.
Está quebrada a proteção e está a pedra entupindo ali.
Exatamente, a pedra está dentro entupindo. E a tampa que está quebrada está do lado porque não tem como colocar, ela está quebrada. Até hoje não foram enviados uma tampa nova e também um guincho para arrancar aquela pedra de lá. Porque na mão, duas, três pessoas, não tira ela de lá.
O que eu observei também, apesar do asfalto ter ficado excepcional, ele está delimitado 30 km por hora, mas tem gente que está correndo bem mais do que isso. Então, quer dizer, se por um lado ficou bom, que o asfalto ficou bom, por outro lado há o risco de acidente. E o pessoal parece que não obedece a sinalização, não. Porque tem a placa no início lá, 30 km por hora.
Serginho, quanto a essa questão da sinalização de velocidade, também tem mais uma situação, Serginho. Veja bem, quando eles furaram os buracos para colocar essas placas de limitação de velocidade a 30 km por hora, fizeram vários buracos. Colocaram as placas durante o dia e de tarde passaram recolhendo. Tem local lá que tem o buraco onde era para estar a placa e essa placa não existe.
Mas a placa ali não ia resolver, porque tem duas ou três placas, o povo não está nem aí. Não estou generalizando, vamos deixar isso bem claro.
É igual eu falo para você, eu não sei como que está no projeto, mas se o projeto estiver dizendo dentro dele que as placas são colocadas de 50 metros uma da outra, então se está faltando a placa, ela tem que ser colocada. Como eu não sei dizer para você o que está lá, porque eu não tenho isso em mãos, mas ainda tem algumas situações que tem que ser feita. Terminou-se uma obra para entregar ela que, na realidade, se tornou meio que complicado. Você disse que foi abordada algumas situações no plenário, eu mesmo abordei diversas vezes no plenário, questão de manilha, diâmetro, e aí vimos aqui nesta casa passando uma leitura de um projeto que era para poder pagar, terminar de finalizar, com manilhas de 1.600 milímetros, que seria 1,60 m de diâmetro. Aonde está essa manilha lá?
Enterrada.
Sim, eu sei que lá tinha manilha de 80, 90 centímetros, se eu não estiver enganado, que foi trocada por manilha de 40. Então, quer dizer, tinha uma galeria, de que por sinal ótima, de diâmetro aí de 80 a 90, fechou a boca dela de tijolo e construir uma outra por cima dela de 40.
Mas ali que a fiscalização era por conta do Paraná Cidade, né? Devem ter acompanhado a obra.
Serginho, eu não vi ninguém do Paraná Cidade lá. E muito menos também da prefeitura. Eu passei a ver alguém da prefeitura no final da obra, onde as manilhas já estavam enterradas, foi a Malu que assumiu, e aí começou a aparecer lá. E volto a dizer, sem um projeto na mão, não tem como você fiscalizar. Muitas das vezes eu perguntava para a pessoa, olha, mas essa manilha que você está colocando, isso aqui não é muito pequena, não é isso? Ele disse, olha, é a ordem para pôr, está no projeto, mas cadê o projeto? E nesta casa eu pedi esses projetos diversas vezes, e cobrei diversas vezes. Mas agora, esse projeto vai servir para quê? Se ele vir parar na minha mão hoje, ele vai servir para quê? Para nada. Já concluiu a obra.
Está até pago.
Em outras palavras, sim, porque tem um restante para pagar. Ainda tem algumas coisinhas, alguns detalhes para fazer lá? Tem. Que é a questão de sinalização, questão dessas galerias de água fluvial, que algumas estão entupidas ainda. Algumas tampas em cima que estão quebradas. Algumas eles estão trocando. Trocaram. Tá, e o restante? Como é que faz?
Vamos falar do cemitério. O que dá para fazer ali, emergencial, diante dessa situação de alguns casos que tem que ser enterrado na madrugada, à noite, no escuro? O que dá para fazer ali, você conhecedor daquela área?
Serginho, eu passei vários pedidos para essa casa, pedindo para que se providenciasse uma rede de energia na ala nova do cemitério, lá em cima, né? Não tem energia. Que hoje se torna de uma situação mais complexa ainda, mais complicada ainda. Por quê? Tem essa resolução da questão do comitê do Covid-19 que faleceu, sai, tiver, do hospital que ele tiver, já sai direto para o cemitério.
Quando há suspeita de Covid.
Quando há suspeita de Covid. Se bem que tem uma boa parte em todo o nosso país que está tendo mais suspeita de Covid do que qualquer outra coisa. Para a gente fazer um sepultamento ali, sem energia, sem um pendente, sem nada, se torna complicado. Mas a prefeitura, ela pode fazer isso. E o custo é baixo. O município tem condições de adquirir aqueles postes antigos, aqueles postinhos antigos que não usa mais, que foi tirado de creche, de escola, porque tem que trocar padrão e o padrão é novo, e colocar aqueles postinhos lá, porque lá dentro aquele poste serve para você levar a rede. E se não tiver um poste, coloca calípio, mas coloca a energia lá dentro, porque precisa dessa energia. Como que você vai fazer um sepultamento à noite, até as pessoas que vão caminhar naquele buraqueira, porque ali é uma buraqueira, a parte nova lá em cima. Tem uma parte lá que é cheia de buraco, corre o risco de uma pessoa cair, prejudicar ainda mais a própria pessoa, porque ela já está numa situação difícil, uma situação frágil de um familiar, um ente querido que está ali. E aí ela me leva um escorregão, me quebra uma perna, me desloca. Você já imaginou a situação? Sendo que o município, ele tem na mão dele eletricista, pedreiro para fazer esse serviço, ou seja, ele tem todos os mecanismos para fazer isso, Serginho. Vai gastar o quê? Ele vai puxar ali mais 100 metros de rede para frente, colocar uma lâmpada nos postes, tomada para que a pessoa possa levar um pendente lá onde vai fazer um sepultamento. Serginho, teve situações dali, da gente fazer sepultamento, ligar a moto, porque o lugar é estreito, e ponhar o farol da moto clareando para poder fazer o sepultamento. Outra situação, para construir carneira, 10 horas da noite, 9 e meia da noite, com a moto ligada ali, porque não tem como trabalhar.
Até, Roberto, quando está tudo normal, é proibido o sepultamento depois das 18 horas. Tudo bem, mas nós estamos vivendo um momento atípico. E tem acontecido, já aconteceu acho que por duas vezes, ninguém pode falar se não vai acontecer outras vezes, e realmente tem sido difícil pela escuridão. Então, por isso que eu perguntei para você, conhecedor daquele espaço, alguma coisa emergencial.
Serginho, um emergencial ia ajudar, mas ali, Serginho, precisa que seja feito algo para ficar, porque se você vai pôr uma coisa para retirar, vai ter consequências no futuro. E eu já venho brigando aqui, pedindo, e o prefeito tem possibilidade de fazer isso, e até porque, veja bem, os decretos que o prefeito está fazendo, ele está se precavendo em questão do Covid. Eu concordo com ele, não estou discordando, pelo contrário, ele está certo. Mas se ele está se precavendo, é porque a gente ainda não está tão tranquilo assim.
Ao contrário.
Né? Nós não estamos tão tranquilos assim. Se não está tão tranquilo assim, então ali tem uma situação que você também tem que ver, que é essa situação de energia, para que a pessoa possa ir lá sepultar o seu ente querido sem outros transtornos, sem outros problemas mais graves. E é uma coisa simples para se fazer. Se você for fazer uma rede de energia lá, não vai ficar um valor alto. Tem lâmpada no pátio ali que foi retirada, trocada, que pode ser utilizada naquele lugar. Ele tem possibilidade de fazer com um custo muito baixo. E mesmo que ele precisasse de um recurso para fazer isso, Essa Câmara nunca negou de aprovar nada para ele. Eu acho que esse momento é um momento delicado e o prefeito poderia ajudar um pouco mais. Eu sei que ele está ajudando, mas poderia ajudar um pouquinho mais nessa situação, para que as pessoas não corressem o risco de acontecer um acidente lá dentro. Então, acho assim, vamos tentar, quem sabe o prefeito ponha lá uma iluminação para ajudar as pessoas que ali estão trabalhando e as pessoas também que estão indo sepultar os seus entes queridos, Sérgio.
Muito bem, eu vou falar com o vereador Dr. Luiz César Teodoro Ribeiro, que logo em grande expediente já fez um questionamento a respeito de algumas lâmpadas apagadas, veio a resposta do prefeito, parece que não gostou também da resposta. Luizinho, bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu fiz esse requerimento já há alguns dias atrás e essa rua já vem escura há muito tempo. Essa rua Antônio Sartório é aquela rua que liga ali o semáforo até ao Colégio Excel. E tem duas lâmpadas ali queimadas desde fevereiro. O pessoal já fez a reclamação. Eu já falei pessoalmente com o responsável de que mexe com lâmpada, que é o Ademir. E depois fiz um requerimento. Esse requerimento foi aprovado nessa casa aqui, houve até uma discussão. E agora chegou a resposta do prefeito dizendo que tem lâmpada lá, não está queimada as lâmpadas e que só vai ser feito as trocas de lâmpada para LED de acordo com o cronograma. O nosso cronograma que tem aqui é de 10 anos para mudar em toda a cidade. Então eu não sei que lugar, que período que vai ser alterado lá.
Tá, vamos lá então, deixa eu entender. Você pediu para substituir a lâmpada queimada ou a substituição de lâmpada comum pela de LED?
Eu pedi para substituir a lâmpada que está queimada já pôr de LED. Já que vai pôr, essas duas que estão queimadas, já pôr de LED. E aí ele vem dizendo que ora, prefeito. Parece que o prefeito não conhece a cidade. É só sair à noite, aí está uma escuridão total, a cidade inteira. Tirando o centro. E ali, essa região que liga próximo ao colégio, necessita de umas lâmpadas mais claras. Como eu disse quando eu fiz o requerimento, ali tem cursos à noite, o pessoal faz um cursinho. Agora está parado por causa da pandemia, mas existe duas lâmpadas queimadas? Troca essas duas lâmpadas. Agora vem um requerimento dizendo que não precisa fazer requerimento para troca de lâmpada. Mas continua apagada lá sem lâmpada e ele disse que não, que tem lâmpada, ela está um tomate, mas está acesa. Não, não tem lâmpada, a lâmpada está queimada. Eu já fiz um requerimento aqui para estender todo Humberto Teixeira 1, Humberto Teixeira 2, que ali tem creche, tem escola, posto de saúde, o movimento é grande e continua nas escuras. Quando que será que vai ser feito isso? Vai acabar o mandato e não vai conseguir fazer? Nós já fizemos emendas aqui, colocando na LDO, colocando no plano plurianual, fizemos emenda impositiva, quer dizer, tudo nós já fizemos aqui. Belo o trabalho que está feito no centro da cidade, muito bonito, aqui mesmo em frente da Câmara de Vereador, deu uma claridade espetacular. Mas vai chegar quando nas vilas? E essa vila aqui, a Vila Rubi, é próxima ao centro, é próxima aqui ao Parque do Povo, tem escola. E a gente reclama, as pessoas estão cobrando o vereador. Não só eu, como cobra todos os vereadores. A gente sai na rua, o pessoal cobra. A gente fez um requerimento, o requerimento de 64/2020. Aí coloquei até o número, em frente do número 846 e 856. Providência. E essa providência não chega. Desde fevereiro, ontem estive lá, está totalmente escura e o pessoal cobra a gente.
Bom, e vamos falar também sobre o projeto de lei de número 012/2020, legislativo de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro e José Carlos Martins. Súmula, concede título de cidadão honorário de Bandeirantes, Estado do Paraná, ao senhor Paulo Correia Lima, digníssimo capitão do quadro administrativo dos oficiais do Exército Brasileiro. Sargento Lima.
Realmente, Sérgio, esse pedido veio aí da comunidade militar que serviram os tiros de guerras aqui de Bandeirantes, na turma de 81, 82 e 83, onde eu servi em 1983, juntamente com o vereador aqui, José Carlos Martins, que é o mano. Esse pessoal vem cobrando nós, vereadores, para que faça um título de cidadão honorário a esse cidadão. A gente considera ele como de Bandeirantes. Ele é a pessoa que foi embora daqui há mais de 30 anos e quase todos os anos vem visitar a casa dos militares aqui em Bandeirantes. É uma pessoa que deixou saudade. Ele fez muita coisa para o Bandeirantes. Ele ajudou a construir casas a tiradores, que estava abaixo da linha da pobreza. Ele foi a primeira pessoa a ter a campanha de vacinação para cachorros, gatos e outros animais. corremos todas a cidade de Bandeirantes, a zona rural, naquela oportunidade. Então é uma pessoa que sempre dedicou não só aos militares, como também à comunidade. Foi a primeira pessoa que fez aqui grandes campanhas para a campanha do Agasalhos, que encheu caminhão e caminhonetas. E tivemos de doar aqui para cidades vizinhas e também para a cidade de Bandeirantes. Então ele fez várias campanhas, inúmeras campanhas, como enchente no bairro Bela Vista, em 1983, com a tempestade que veio para Bandeirantes, tromba d'água na época, da Vila São Pedro, Jardim União, Vila União. E nós estávamos lá ao comando dele, ele sempre sensibilizando com essas ações e fazendo depois a arrecadação de material de construção, não só material de construção, como alimentação também, para aquelas pessoas que perderam quase praticamente tudo naquela enchente. Então foi um cara bem dinâmico e o trabalho dele é fantástico. Em toda a trajetória dele que nós lemos aqui hoje nessa Casa de Lei, um projeto de cidadão honorário, no caso a justificativa, é muito belíssimo a história dele a nível Brasil e também a nível nosso município de Bandeirantes.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, o Daniel Gustavo Silva, o Babão. Bom, Babão, a gente sempre falou aos finais das sessões, travamento, discussão, clima. Pelo menos nessa última, na 20ª, foi tranquilo, os requerimentos fluíram naturalmente, nada de tensão e 1h20 de duração aproximadamente. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje foi assim, uma sessão que tipicamente deveria ser...
Servir de modelo
e tivemos andamentos fluindo normalmente, naturalmente, porque teve um segmento realmente de uma pauta, né? Onde se abriram um grande expediente, vereadores falaram, tiveram a oportunidade de falar, depois tivemos aí os segmentos dos requerimentos que realmente foram colocados dentro do prazo, foram lidos na sessão anterior e fluiu tudo normalmente, conforme deveria nas outras também ocorrer.
Pelo menos parece que nessa você sai mais aliviado, ou pelo menos menos tenso, é isso?
Serginho, a gente sabe que diversas vezes a gente vai deparar por algumas situações atípicas, né? Então a gente tem que estar preparado para esses momentos, né? Claro que o emocional ele fica um pouco abalado, né? Porque se traz, né, um desgaste. Mas a gente sabia dessa missão que a gente tem. Na política, o vereador que tem a intenção de entrar, ele tem que estar preparado para esse tipo de missão, e não apenas por entrar e ter aí um título de vereador e não estar presente diante de situações adversas, que sempre vai ocorrer, é histórico, é cultural, em câmaras de vereadores.